O dever e a mídia. Um encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Hoje, dia 11 de junho de 2014, vamos entrevistar para o DVA Mídia o comunicador Francisco Barbosa, da Rádio Tupi, né? Meu nome é Gilson, que é auxiliado pelo Carlos. Barbosa, qual o seu nome completo?
Francisco de Souza Barbosa Júnior.
Você é natural de Juiz de Fora, né?
Isso.
Por quê? Quando e por que você veio para o Rio de Janeiro?
Foi em outubro de 81. Nessa época era sonho de todo comunicador trabalhar na Rádio Cidade, que era uma rádio que fazia um tremendo sucesso e tinha uma nova maneira de comunicar que não era normal no Brasil ainda, já existia nos Estados Unidos, que era uma comunicação informal, brincalhona e ao mesmo tempo musical, com músicas de bom gosto, rhythm and blues e as boas músicas brasileiras. E todo mundo já não sonhava em estar na Cidade, porque a Cidade foi o... mudou o rádio, mudou a história do rádio.
Anos 80 ou 70?
Anos 70, anos 70 e 80. Começou em 77, mas só entrei em 81.
Aí você veio direto para isso?
Direto para a Cidade, fiz um teste com 100 comunicadores do Brasil e passei.
Quem eram os comunicadores da Cidade nessa época, por favor, de você?
Tinham saído, acabado de sair o Mansur e o Romilson. Era eu de duas, eu entrei para a madrugada,
de duas
às seis. Paulo Martins 6 às 10, Jaguar 10 ali às 2.
Me ajuda, Mansur. O Paulo Martins era o que era da Mundial há pouco tempo, da Tamoio.
Não, o Paulo Martins, ele fazia TV Globo e foi direto para a Cidade, e fez só a Cidade e faleceu há alguns anos, poucos anos.
E o Jaguar continua, né? O
Jaguar continua, mas não regularmente rápido, entra e sai.
Uhum.
O Mansur, que fazia de 2 às 6, está na MPB FM, o Marco Antônio, que fazia de 6 às 10. A época está na ESPN, faz golfe e outras coisas. E o Sérgio Luiz, que fazia de 10 da noite às 2 da manhã, tá, é a voz padrão da Record.
Da Record, né?
E os folgadores eram Mário Lúcio, Paulo Roberto, Márcio Seixas e Maurício Figueiredo. Maurício já se foi também.
E Paulo Roberto também, não estou me lembrando, você fala assim.
Paulo Roberto, ele largou o rádio depois, agora é um próspero comerciante de peixes.
Entendi. O Barbosa, como despertou em você a vocação para trabalhar na área da comunicação?
Eu queria trabalhar com música, né? Eu queria ser engenheiro eletrônico, gravar discos, que eu gostava muito de música. Mas por acidente fazia eletrônica para isso e encontrei um amigo de meu pai, em Juiz de Fora. Meu pai era diretor técnico de uma rádio que era associada, a rádio pertencia aos associados. E esse amigo era dono da rádio concorrente, a Rádio Difusora. E esse amigo me ouviu falando com meu pai, eu já tinha voz, um timbre comum de grave, e me chamou, tinha 15 anos, me chamou para trabalhar no rádio. Você quer trabalhar em rádio? Ele quer. E foi assim que tudo começou, no impulso meu, sem pensar, respondendo que queria ser locutor de rádio.
Já exerceu outras atividades profissionais?
Já dublei, já fiz... telejornais, mas tudo ligado ao que eu faço. Já tive agência de publicidade.
Tem mais não?
Enfim, tem mais não. Deu muito trabalho e eu não tenho competência para isso sozinho. Não. Tem que ter alguém que entenda muito e eu prefiro fazer o que eu estou fazendo, que é muito melhor e mais confortável para mim. Eu rendo mais.
Você estudou jornalismo?
Estudei rádio e TV. Comunicação, mas rádio e TV.
Em Juiz de Fora, né?
Em Juiz de Fora.
Aí você já, lá você trabalhou em emissora lá, né?
Trabalhei na Difusora, que foi essa que eu comecei, que era, na época, uma rádio que pegava na cidade toda, porque a cidade era pequena, mas ela tinha só meio quilowatts, uma rádio em AM musical. E depois na Rádio Sociedade, que era do meu pai, na PRB3, essa sim era maior potência e era o primeiro lugar lá.
Mas, bota, agora vamos viajar pela tua carreira. Você começou lá em Juiz de Fora, né, no rádio. Né? Aí você, bom, quero ir para o Rio de Janeiro. Aí veio para a Rádio Cidade, não é isso?
Isso.
Aí aqui na cidade você conseguiu entrar?
Entrei, fiquei um ano, lá tinha um projeto para a Rádio Novo Rio, que seria uma proposta popular da JB, uma espécie de FM o Dia, como a gente tem agora, e saímos do ar eu, Paulo Roberto, Sérgio Luiz e Mário Lúcio, que eram as pessoas que conheciam a AM, Rádio Falada. Só que acabou não vingando o projeto, porque o cara aqui tinha um canal que estava armando, da rádio, da época, rádio, não era tropical, rádio imprensa, deu para trás na negociação, com tudo certo, e a gente acabou na rua. Eu fui para a Rádio Del Rey, da Del Rey fui para a Nacional. Da Nacional.
Não, devagar comigo, Rádio Del Rey.
Del Rey 83. Del Rey, fiz Del Rey, depois Del Rey Nacional.
Que rádio Del Rey é essa,
Barbosa? É uma rádio que hoje é a rádio. A rádio musical chique.
Sul-América?
Isso.
É da Sul-América.
Sul-América, Paradiso, 95,6 ou 7, alguma coisa
assim. E a Nacional é aquela 93.
Nacional era que depois virou RPC e agora
eu não sei.
Que é FM Dia hoje em dia, isso, exatamente.
É isso mesmo.
A Nacional chegou a segundo lugar, tocando só música brasileira de boa, boníssima qualidade.
E quem era da Del Rey contigo antes da Nacional?
Você sabe? Del Rey era o Timácio, tinha o Davi Tapajós, que é da TV Educativa, tinha o Carlos Antônio, filho do Antônio Carlos da Globo, que faz Globo Minas agora.
Ele era do Rio de Janeiro na época.
Luiz, hein?
Ele era do Rio de Janeiro nessa
época. Rio de Janeiro nessa época. O Luiz Santoro, que fazia o Jornal da Manchete, segunda edição. O Mário Lúcio, que faz ainda até hoje a Sul-América Paradiso. Quem mais? O Lima, que fazia à noite, um excepcional profissional.
Isso não está mais.
O rádio não está mais. O Lima era o nosso veterano, era o mais velho de todos nós, mas um menino, era o mais jovem na cabeça e no espírito. Embora fosse mais velho. Era um timão, timaço.
E na Nacional?
Na Nacional, Paulo Márcio era o que se destacava mais.
Esse que está na Sul-América.
Não, Paulo Márcio se foi também, era um grande locutor. Grande locutor. E era um formato, a gente na verdade obedecia um formato muito bom. O que mais se destacava era o que vinha de uma rádio que tinha muito nome e acabei chamando atenção pelo nome que a cidade me deu. Mas não por ser melhor que os outros, eu estava no mesmo nível que eles.
Entendi. E aí você estava na Nacional, não é isso?
E aí tinha um convite para ir para a Globo FM.
Apresentar a música.
Apresentar a música em 85, isso, 85.
Que mesmo, né?
Aí, na época, a Globo era chiquérrima, tocava jazz, tocava blues, enfim, era uma rádio diferenciada, blues contemporâneo, mas diferenciada. E um timaço também, Luiz Mota, que é a voz da TV Futura, o próprio Cristiano Menezes, que agora está dirigindo a Rádio Nacional e a Rádio MEC. Nossa, quem mais? Tinha um time. O próprio Mário Márcio, que trabalhou comigo lá na Del Rey.
Ah, esse sim, eu confundi o Paulo Márcio com esse Mário Márcio.
O Paulo Márcio era da Nacional, o Mário Márcio da Del Rey,
que tá no
vinha da Antena 1, Mário Márcio.
E que está na Sul-América hoje.
Era um time Márcio. Márcio, Tereza Mascarenhas, que era atriz, que tinha uma voz belíssima. Né? Outro ator, meu Deus, que era meu querido amigo, um grande diretor de teatro também. Ele faz humor, enfim, depois eu vou me lembrar o nome dele.
Aí você estava na Globo FM e de repente foi
aí
você.
Aí o destino tocou na minha cabeça, né? Porque eu estava num sábado, acabando de fazer horário, eu era folgador nessa época na Globo FM. Saindo de 6 às 10, aí o Mário Márcio pegava às 10 e ele fazia os debates populares jovens do Aruba aos sábados, que era só jovens, era Roberto Brizola, Mário Márcio e mais alguns jovens.
Na Globo AM?
Na Globo AM, só tinha jovens, eram quatro jovens na mesa com o Aruba. Aí não tinha quem chamar, me chamaram para fazer. Nesse dia eu fiz o debate, acabou o debate. O Haroldo estava aí no México, né, era a Copa de 86, se eu não me engano, era a Copa de 86, e ele, pelo controle interno, acabou de acabar o programa e perguntou: quem é esse menino? Eu falei: a banda da Globo FM, ele quem vai fazer minhas férias em janeiro. Assim, pau, entendeu? E assim foi, eu comecei a fazer Globo AM FM, tive que sair da Globo FM.
E ficou na AM.
Comecei a fazer folgas, férias e folgas na Globo AM até janeiro, e janeiro fiz as férias na Globo, aí começou a minha história de rádio falado no Rio de Janeiro.
E como é que foi a transição da saída do Paulo Giovanni? Não foi que você entrou para ser...
Foi espetacular. Eu fiquei 2 anos trabalhando com ele.
Com Paulo Giovanni.
Paulo Giovanni foi para mim na melhor das escolas. E Paulo Giovanni teve muita paciência comigo, porque eu era um playboy, entendeu?
Na época.
Um bicho solto, só queria saber de namorar e beijar na boca. E ele foi me adestrando ali, né? Botando na realidade de um profissional de rádio, né? Falado, ele tem a responsabilidade com o seu ouvinte. E não mais de uma rádio musical que era só entretenimento. Ali você tinha um compromisso social, um compromisso político que você tinha que levar muito a sério. E esses 2 anos com o Giovanni foram um aprendizado inesquecível.
E aí você começou a fazer esse horário, de repente você mudou, né? A proposta da emissora, você tirou daquele horário, aí você foi para meio-dia, né?
Meio-dia, aí teve uma sacada fantástica. Eu fui fazer humor com Maurício Menezes e Júnior ali. E o programa vingou demais, foi o único programa que ganhou em audiência da patrulha, e no dia que a gente passou a patrulha, tiraram o programa do ar.
Isso foi um choque para você?
Foi uma decepção, porque foi uma coisa...
Mas deram motivo para tirar, se bom passou agora?
Ah, eles achavam que a gente não ia vingar, não estava fazendo um rádio bom, enfim. Mas, gente, o rádio tem essas coisas, né? Ele é dirigido subjetivamente, ou seja, a pessoa acha coisas a respeito de quem está no ar. Então, quem está dirigindo é que norteia a linha e as pessoas que vão estar no ar.
E aí você ficou um tempo fora do ar, quando foi isso?
Ah, fiquei. Eu saí para outro horário, saí, não sei, para 3 a 5, não sei o que houve. Não, fui demitido uma vez, Saí do ar desse horário, depois fiquei no outro horário, depois fui demitido, fiquei 3 anos ausente, aí
sim,
fui
para dormir,
sem emissora nenhuma. Eu brincava e brinco porque eu vivia de pequenos delírios. Eu dublava, gravava os comerciais, apresentava shows, enfim, me virava para levar dinheiro para casa.
Financeiramente foi o pior momento, por causa?
Ah, financeiramente foi, mas pessoalmente não. Minha vida mudou muito, me trouxe proximidade com Deus, me trouxe...
Você passou a refletir.
É, me trouxe humildade, né? Você começa a ser um momento que você fica com tal visibilidade que você acha que nada vai acontecer, porque você tem a visibilidade de sucesso, e não é verdade. É, o sucesso é imponderável e ele é volátil. Ele é capaz de sumir da noite do dia se as pessoas à sua volta determinarem assim.
Entendi. E aí você foi para Tupi?
Aí vim para Tupi, fiquei 9 meses aqui fazendo só os debates, de 10 a meio-dia. Aí novamente fui demitido para a entrada do Canásio.
Ah, você foi demitido daqui?
Fui demitido daqui porque o Canásio veio com a indicação do governador da época, que era o Antônio Garotinho, e o Alfredo Raimundo queria muito ter o Canásio aqui, que achava ele muito combativo e tal, e o Canásio ficou um tempo aqui.
E aí você foi demitido?
Aí eu fui demitido.
Aí a Globo te levou?
Aí eu voltei para a Globo, aí fiquei na Globo.
Mas a Globo te levou, tipo assim, ela te procurou, você ficou desempregado?
Fiquei pouco tempo desempregado, já fui para a Globo. Aí da Globo fui demitido de novo pela mesma pessoa, e dessa vez por causa do programa que a Marlene Matos tinha criado para entrar no horário, que eles achavam que ia dar mais visibilidade, mais faturamento para o horário. O programa foi um fracasso, um caos.
Uhum.
Aí fiquei mais um tempinho fora do ar, vim pra cá.
Não veio, você foi pra Tropical.
Fui pra Tropical, fiz isso. Fui pra Tropical, fiz aquele experimento fantástico na Tropical, fazer rádio pra Baixada. E depois eu acho que vim pra cá.
Só que nesse meio tempo você fez Melodia.
Fiz Melodia e fiz 93.
Você fez as duas?
As duas.
Não simultaneamente?
Não, fiz primeiro a 93, depois a Melodia.
E depois a Tropical?
Não, minha primeira Melodia, depois da 93, depois da Tropical.
Aí depois a Tupi te contratou?
Contratou de novo, de volta.
Para você vir fazer esse horário, aí sim, de 9 a meio-dia?
Não, eu vim para fazer o horário.
Folga?
Nada, ia entrar no lugar do Fernando Sérgio. Aí avisei para o Fernando Sérgio, olha, estou indo para aí, não queria ficar no teu lugar, mas se eu não for, eles vão botar qualquer um. Então, eu já que...
Era de 9 a meio-dia?
Não, Fernando Sérgio faz meia-noite às 3. Meu querido.
É isso mesmo.
Né?
É.
Aí Deus tinha agido de novo, o Canásio teve uma chamada da Globo, foi para a Globo, eu passei para o horário de 9 a meio-dia.
Você já viria para cá sem o Canásio sair?
Viria de qualquer forma, mas não para o horário do dia, de 9 a meio-dia.
Ah, entendi. Entendi. Para mim tinha sido uma coisa assim de um dia para o outro, né? Saída do Canásio e a tua contratação.
Mas foi, eu cheguei aqui numa sexta para estrear de madrugada e estreia de manhã, da segunda-feira.
É isso mesmo. E aí você está aqui até hoje, né, Barbosa?
Então, são 7 anos já.
E é muita pressão, Barbosa?
Sempre, todo dia.
É uma cobrança sua mesmo.
Cobrança absoluta todos os dias de resultado, de posturas, de tudo. Mas é bom que eu fico assim, eu fico esperto, eu não cochilo.
Né? Você encontrou muitas dificuldades no começo da sua carreira?
Muitas, eu era muito ruim, eu não sabia como fazer, eu achava que ser locutor era falar grosso, eu encostava a voz, então isso prejudicava a minha respiração. Foram dos dois primeiros anos eu apanhei muito, não sabia como fazer e fazia intuitivamente mal. Depois mudei de rádio, fui para a rádio que meu pai trabalhava, como eu disse, a PL3, e lá eu encontrei mestres do rádio, pessoas que sabiam muito, e quando o cara é bom mesmo, ele não tem medo de nada. Aí se dispunham a me ensinar a fazer rádio, e aprendi tudo lá.
Agora, alguém em quem você se espelhou para desempenhar sua profissão? Fala alguém do Rio, pelo menos, porque...
Não, foi sempre alguém, aliás, foi um de São Paulo e um do Rio. Do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Bianchini. Eu ouvia Mundial e o Bianchini fazia as férias do Big Boy e eu ficava apaixonado com aquela voz muito grave, muito bem modulada, né, que ele conseguia modular grave, médio e agudo, e quase agudo, mas o máximo de agudez que uma voz grave pode dar. Então eu ficava apaixonado, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse tipo de coisa sem muita amarra, eu quero ser locutor assim. E a outra metade era o locutor de São Paulo, que era fantástico, fazer um programa ao meio-dia, que chamava-se Hélio Ribeiro, que inspirou o Alberto Roberto. Alberto Roberto não, o Roberval Taylor, do chicanismo.
É isso mesmo.
Né? Era um fantástico comunicador.
Mas, Bola, você tinha algumas alegrias e tristezas ao longo da sua carreira?
Rapaz, só alegria. Tristeza. Eu acho que nem as demissões foram traumáticas à medida em que eu não tinha o que fazer. Mas não foram tristes, não me trouxeram tristeza, não. Eu acho que isso faz parte. Faz parte do dia a dia você ganhar e perder. Você ter vitórias e derrotas. Que as derrotas sirvam sempre de aprendizado para você melhorar. E eu acho que, por menos que eu tenha aprendido, eu aprendi muito com as pancadas. Então, eu não... Tristezas? Não. Aborrecimentos, talvez. Irritações, talvez. Mas passageiros. Nada que ficasse.
Mas a sua infância, como é que foi?
Maravilhosa. Pobre, feito. Duro, feito um pouco seco. Pobrinho. Primeiro ano de vida eu morei numa pensão que meu pai não tinha dinheiro para dar uma casa. Depois fui morar na vila. Né, o pessoal da rua tinha uma bola só. A gente brincava de carrinho de rolimã. Pique bandeira. Subia e descia morro. Era muito bom. Comia manga no pé. Tive uma infância que todo garoto gostaria de ter.
Mas você pode falar da sua família?
A minha família é o meu esteio, né? Minha base. Minha família é uma família grande de tradição nordestina, que meu pai é cearense, minha mãe de Limoeiro do Norte, cidade do Ceará. Mas miscigena nada com a criação meio mineira. Somos 5 irmãos, eu sou mais velho, tenho mais um irmão de 2 anos a menos que eu e mais 3 irmãs mais jovens.
Ninguém
mais
da área da comunicação.
Tem a Denise Barbosa, da Globo News, é minha irmã, né, e trabalha lá, inclusive ficou um pouco afastado aqui, quebrou o tornozelo, mas volta hoje lá para a Bolsa de Valores, para a Globo News. E eu, né? E
Dona
meu filho.
Dona Nina, né?
Dona Nina, que é atriz e bailarina, apresentadora, enfim. E meu filho, o Bruno Torelli, que é o âncora e produtor da Bradesco Esportes.
Você cobra muito do Bruno, Barbosa?
Nada. Eu só falo com ele sobre correções de percurso que ele deva fazer, de posturas, enfim, para que ele fique cada dia melhor. Mas não como cobrança, e sim como toques para ele melhorar. Ele foi ele é um presente de Deus para mim, é um filho, é uma bênção. Enfim, mas o fato dele estar fazendo o que eu faço, que é rádio, e fazendo tão bem, de uma maneira totalmente diferente da que eu faço, me faz muito feliz, porque ele tem personalidade própria, ele tem trabalho próprio, ele é muito bom.
E ele é muito novo, né? Assim, ele...
É, 26 anos e é muito bom.
E chegar onde ele chegou, com a idade dele, pouco chegando.
É, já é supervisor da Bradesco Esportes, e além de ser um garoto de ouro, é um coração maior que ele.
Mas, já acabou a tua família ou tem mais filho?
Tenho até um monte de filho, rapaz. O Bruno é mais velho, a Priscila, que é a segunda, que tem 23 anos, o Bruno tem 26, Priscila 20.
Priscila trabalha?
23, Priscila não trabalha, é mãe do Juan e do Thor, dão trabalho, trabalha pra caramba, é dona de casa, cuida de casa, cuida dos filhos e do marido, do Samuel. Ela é uma mãe amantíssima, dona de casa aplicadíssima, então felicidade, né, saber que ela está bem, que tem um marido que a ama e ela a ele. E depois tem os três que eu tenho com a Nina, né, esses dois foram de casamentos anteriores e os três que eu tenho com a Nina, que são Francisco, Felipe e Frederico. Francisco é músico, né, já aos 16 anos.
Eu me lembro de você anunciando o nascimento dele na Globo há um tempo atrás.
Ele já está com 16 anos. Tem o Felipe, que é nosso gênio matemático, de 10 anos, gêniozinho de casa. E tem o Frederico Spuleta, que é o que faz a casa ficar mais agitada, graças a Deus.
Mas esses três moram com o Bruno ou o Bruno mora só?
Não, o Bruno é nosso vizinho. Mora a 2 minutos de carro e 5 a pé da nossa casa e vive lá em casa.
Barbosa, você... De um tempo para cá você virou evangélico, não foi isso?
Foi de...
Como é que você começou na sua vida?
Foi uma coisa, não foi uma coisa instantânea, não. Foi um movimento lento e gradual de convencimento de que aquele era o único caminho, a única verdade, era a vida para mim. E foi tão feliz esse encontro com Deus para mim? Porque o que Cristo professa é o que eu acredito que deva ser como relacionamento entre as pessoas, né? O relacionamento tem que ser pautado no amor. E quando você pauta o relacionamento no amor, tudo mais vem, né? Tudo que você faz com amor, você automaticamente faz com respeito, faz com carinho, faz com excelência, faz com afeto, faz com tudo. É o kit completo. Então, esse livro que é a palavra, que é do Deus vivo, que foi escrito a partir da passagem do filho dele aqui, Cristo, é para mim o meu manual do construtor, é meu guia de vida, é meu alento. Saber que eu tenho um Pai amantíssimo que zela por mim dia e noite e que é o melhor para mim, foi o maior presente que eu podia ter dado.
Ô, Barbosa, assim, eu te incomodo muito na associação, você tem sido um grande auxiliador.
Você não me incomoda, é uma honra e um prazer falar com
tudo
você.
Tudo que eu ligo, eu te pedi, Barbosa, você quer fazer uma palestra com o iBinder? É. Aí você liga na hora. Barbosa, você quer fazer uma palestra sobre uma nova lei que saiu do INSS? Tem um rapaz que é do teu programa, que deve ter alguém que entenda do assunto. A gente te pede tudo, você está sempre pronto a colaborar. Uhum. Você sempre foi assim?
Sempre, e isso não me faz melhor que ninguém. Isso é um prazer que eu tenho. Né, de primeiro poder servir, me faz muito bem poder servir as pessoas. Segundo, encontrar pessoas como você é um presente para mim.
Obrigado.
Entendeu? E você e os seus amigos, que eu tenho certeza que são bem parecidos com você, porque a gente só se aproxima e mantém perto da gente parecida com a gente. Então é uma honra para mim poder te ajudar de alguma forma,
muito.
Poder de alguma forma colaborar com a associação, colaborar com o trabalho do Benjamin Constant. Saiba, eu ganho muito mais do que você podendo estar nessa história.
Opa! Mas, como é que você concilia o seu trabalho com a sua vida particular? Você tem um programa 9 horas, mas tem que chegar antes. Como é que é a tua vida?
A minha vida hoje em dia é muito apertada, porque eu tenho uma parte da tarde agora.
Vai para o site.
Tem site, tem comprometimento da minha parte política toda, então eu tenho toda essa parte para cuidar. Né? De trabalho também, tem coisas à tarde que eu faço. Mas é tudo que eu faço com muito prazer, porque eu faço o que eu gosto. Eu acordo 4h40, 4h30, 4h40 da manhã.
Vai tomar banho em casa, café?
Tomar banho devagar, com calma, visto minha roupa com paciência. Saio de casa com tranquilidade, chego aqui um pouco antes das 7, que eu moro longe. Moro no Recreio de Madeira, são de 30 a 40 quilômetros, dependendo do trajeto para chegar aqui.
E você começa a produzir o seu programa nesse dia ou já começa a produzir?
Não, a produção não começa quando acaba. Né? Acabou num dia, já está produzindo, já tem assunto, já tem matérias, já tem coisas prontas para o outro dia. É um trabalho quase que de desmonte que a gente faz com as novidades da produção do programa que chega, mais o que acontece, né, na hora, que tem prioridade.
Agora fala um pouco do seu programa. O seu programa é na Tupi de segunda a sexta-feira, né, de 9 a meio-dia.
Isso. 9 às 10 ele é basicamente informativo, com alguns quadros, como do Aibender, do Márcio Bernstein e outros, para pontuar. Mas o foco principal do Sveiter, do André, que é um quadro de prestação de serviço às quartas.
André o quê?
André Correia, deputado André Correia, para empregos e cursos de aperfeiçoamento. Mas são pontuais para dividir esse compromisso que a gente tem mais com a informação, né? Informação de quem está saindo de casa ou quem já saiu, poder saber como é que o Rio amanhece. E depois de 10 a meio-dia não se perde o compromisso com a informação factual, mas se entra com mais profundidade nos debates populares, nos assuntos mais palpitantes do dia, com um temperinho de amenidades para a gente poder respirar entre uma bancada e outra.
Entendi. Barbosa, não sei se você pode falar, porque você vai para o site acho que é amanhã. Quais os seus projetos para 2014?
Projetos eu posso falar, dos projetos de 2014, que vão, na verdade, passar até 2015 e vão embora. São projetos de poder fazer mais do mesmo, né? Poder abrir mais meus horizontes, talvez dedicar um pouquinho mais à TV, que é um veículo que eu não me dedico tanto a ele.
Você tem programa na TV?
Tenho, de 9 às 10 da manhã, um programa da Cruz Vermelha Brasileira na TV Bandeirantes do Rio de Janeiro, que é um programa de sorteio de brindes. Que
você tem dois programas juntos?
Hein?
Você tem um programa 9 horas da manhã na Rede Bandeirante e o da Rádio Tupi?
Não. Tupi é de segunda a sábado, Bandeirantes é domingo.
É ao vivo?
Ao vivo. Eu trabalho de segunda a segunda. Trabalho de segunda a segunda. Mas é muito bom, eu trabalho com muito prazer, então é gostoso demais. Eu trabalho, e aos domingos eu trabalho com a minha mulher, né? Ela que apresenta o programa comigo. Então a gente se diverte muito, namora muito no ar, é muito bom.
É programa de quê, Barbosa?
É programa de prêmios, é um título de capitalização sul-américa, onde você dá prêmios, são sorteados prêmios, é como um Rio de Prêmios. Só que toda 100% do resgate tirado da grana dos prêmios e da produção do programa vão para a Cruz Vermelha Brasileira de São Gonçalo, que trabalha aquela área de São Gonçalo, que é muito carente, né? De tudo. Então é um prazer poder estar nesse
Você programa. Não tem um dia de folga assim que você fala
com Não, mesmo? Ultimamente não. Mas um dia eu vou ter. Daqui a pouco eu vou ter. Quando eu começar a precisar, eu vou ter. Por enquanto, eu não preciso de ter essa folga.
Barbosa, faltou te perguntar. Quem deu aquela força no início da sua carreira?
Olha, tanta gente. Eu devo tanto a tanta gente que seria injusto eu citar algum nome. Eu vou esquecer sempre de gente. Em Minas, Modesto Mendes, que ao me conhecer já me contratou. O pessoal todo da B3... Né, o Mário César, em particular, um sócio amigo de meu pai, que era comunicador, que se aplicou comigo, o Tepone, várias feras, o Zé Ventar, aqui no Rio, o próprio Giovanni, o Ivan Romero na Rádio Cidade, o Mário Luiz, o Arnaldo de Andrade, que me viu como potencial comunicador da Globo, e isso estampou, escancarou o portão para mim. Todos os meus companheiros de todas as rádios, olha, sozinho eu não seria nada. E se eu for listar, eu vou ficar até amanhã e não acaba. São muitas pessoas muito, muito importantes, algumas muitas anônimas que me trouxeram até aqui.
Barbosa, tanto tempo de estrada, tantos fatos marcantes, você tem a sensação de que tudo passou muito rápido?
Tenho. E, ao mesmo tempo, eu tenho a sensação de que tudo passou como deveria passar, do jeito que deveria passar. Se você me perguntasse se eu faria tudo de novo do mesmo jeito, eu diria para você, não. Não. Eu cometi muitos pequenos e grandes erros que eu não cometeria mais. Mas foi bom como foi. Isso tudo forjou meu caráter e minha personalidade e me fez melhor.
Entendi, mas isso assim funcionou como aprendizado, né, Barbosa?
Tudo me fez me ver melhor. E me vendo melhor me fez me ver o quanto eu preciso melhorar todo dia muito, para ainda assim ficar devendo muito para o outro dia.
Na verdade, outro dia você me ligou. Não, eu falei contigo rápido outro dia. Você me ligou, falei, gente, que humildade me ligar um domingo para saber se eu fiquei aborrecido com ele.
Não, meu irmão, mas isso, nossa, não é humildade, não, é amor mesmo, que é carinho.
Que é todo mundo que faz isso, né, Barbosa? Se assim, de repente.
Tá perdendo. Quem não faz, tá perdendo.
Você não tá no bom dia. Barbosa, eu queria te agradecer muito. Desculpa se você voltou na emissora só para poder gravar comigo, né?
O Ricardo da Nativa, Ricardo Berinha.
Entendi.
Que passou ali.
Entendi. É, você voltou aqui só para poder gravar comigo, voltou.
Muito prazer.
Obrigado aí, desculpa te perturbar.
Não perturbou em nada, foi uma honra e um prazer. Obrigado, Carlos, aí pela paciência de me ouvir também.